E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então, firme e forte, iniciar um tópico novo aqui, um tópico muito famoso, um tópico muito amado pelos concurseiros em geral, que é o tópico de licitações, é a famosa Lei 8666 de 93, é a famosa Lei do Capeta, a Lei do Coisa Ruim, por causa do 666 e porque parece que foi coisa ruim mesmo que fez a lei, sabe? Que lei zicada, velho, que lei credo. Mas beleza, vamos então exorcizar. Se essa é a lei do capeta, bora exorcizar essa lei aqui. Nem brinca com essas coisas, professor, tá amarrado. É verdade, vamos brincar com isso aí não. Vamos realmente pegar. E é que eles chamam de lei do capeta por causa do 666 e porque ele é meio, sabe, do Django mesmo, velho. Que lei zoada. É uma lei que se você começa meio que ler ela assim, esse estudo funciona assim. No começo ele é bem difícil. E lá no final parece que tá no começo, sabe? Porque tá zoado, cara. Mas calma, calma, respira que a gente vai desenrolar. A gente vai aos pouquinhos, um trecho por vez, a gente vai pegando aí os pontos mais importantes, vai formando uma base legal e aos poucos a gente vai construindo essa base. Aí com questões, até que depois com o PDF do curso que você pega, tal certinho, você vai aprofundando, pegando mais detalhes, mas vamos devagarzinho que vai funcionar, beleza? Vamos então trabalhar a famosa Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. Veja bem, a Lei 8666, ela trata de licitações e de contratos administrativos. Nesse momento, nós vamos focar em licitações. Claro que de vez em quandinho a gente puxa alguma coisa de contratos porque faz parte. Mas por enquanto, o nosso objetivo aqui é licitações. Contratos aí é um tópico separado, estudado em momento oportuno. Beleza? Bora desenrolar então essa lei? Vamos lá. Bom, primeiro passo. É aquele passo que o tio sempre fala quando o assunto é lei. Bundinha na cadeira e ó, papiro, leitura. Tem que ler várias e várias e várias vezes, porque faz parte do estudo. Mas aqui a mera leitura, ela não vai funcionar muito bem, não, cara. Porque a lei é até meio desconexa em alguns pontos. A gente vai fazer a leitura, mas a gente vai aí pegando devagarzinho e desenrolando o negócio. Colocando aí os esqueminhas, colocando aí as principais regras, colocando uma ordem didática e a gente desenrola a nossa lei 8666, que é a lei de licitações. Beleza? Beleza então. Bora começar? Bora começar. Vem comigo. Vamos começar então. Já sabe, né? Canetinha na mão, papel na outra ou tablet para você que é moderninho. Ó, ó, ó. Bora para os nossos esquemas. Vamos lá. Bora lá. Seguinte. Quando a gente fala aqui desse dever de licitar, antes de nós entrarmos na Lei 8666, nós temos que dar uma olhadinha rápida aqui na Constituição Federal. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal, ela traz uma regra geral. A Constituição Federal estabelece uma regra geral. E sabe que regra geral é essa? É o dever de licitar. É o dever de licitar. Esse dever de licitar é uma obrigatoriedade, como regra geral, quando a administração pública vai fazer uma compra, ela vai alienar algum bem que ela possua, vai vender e tal, algum bem que ela possua. Quando ela vai contratar um serviço, ou mesmo fazer a contratação de obras. Tem essa regra, que é o dever de licitar, beleza? Beleza. É o seguinte, essa regra, ela não é absoluta. Se eu estou falando que a regra é porque tem exceções. Olha só, a exceção seria a contratação direta. Professor, a contratação direta é possível? É. Mas a contratação direta representa uma exceção. Ela não é a regra. A contratação direta representa uma exceção. Sabe o que isso significa? Que ela somente pode nos casos previstos em lei. Somente pode ser feita nos casos previstos em lei. Então, as hipóteses de contratação direta devem estar previstas em lei. E um outro detalhezinho. A licitação, esse dever de licitar como regra geral, ele é algo muito relacionado ao princípio da indisponibilidade do interesse público. É algo muito relacionado ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, olha só. Quando a gente fala do dever de licitar, o que é licitar? É o seguinte: eu, Thales, tenho um carro. Se eu quero vender o carro, eu vendo do jeito que eu quiser, valor que eu quiser. Eu vou comprar um carro. Eu compro com o meu dinheiro, com o dia que eu tiver, né? Eu vou lá e compro o carro que eu quiser, pago o tanto que eu quiser, posso pagar mais, porque ele é meu. Porque é meu direito, é meu interesse. Mas agora, quando a gente fala da coisa pública, aí é diferente. O interesse não é do administrador, o interesse é público. E a gente sabe que o interesse público é indisponível. O administrador público possui restrições. Então, quando ele vai contratar uma obra, alienar algum bem, um serviço, fazer uma compra, ele vai fazer isso da melhor maneira para o interesse público. E de acordo com a Constituição Federal, qual é a melhor maneira para fazer isso observando o interesse público? Licitando. Ele licita. Ele faz essa licitação para que ele obtenha a proposta mais vantajosa. Eu, por exemplo, vender um carro, falo, cara, esse carro não vale muito, só que eu estou meio com preguiça, sabe? Ah, eu vou vender qualquer ideia, vai, paga mais que tanto, paga tanto. Tá bom. Beleza, eu posso fazer. Aqui é interesse público, não pode. O administrador público tem essas restrições, esse dever de proteger o interesse público. Então, a regra geral que nós temos no direito brasileiro é o dever de licitar. Só que não é uma regra absoluta. São admitidas algumas situações em que pode ser feita a contratação direta, ou seja, sem licitação. Mas essa contratação direta, ó, são exceções. Só pode ser feito quando estiver previsto em lei. Só quando a lei permitir. Essa é a regra que nós temos traçada pela Constituição Federal. Beleza? Vamos ver como está na CF? Vamos, professor. Vamos lá. Então bate o print aí. Copia caso tenha ficado algum detalhezinho. Ok? Bate o print que você já vai trocar. Que agora nós vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo constitucional que eu falei para você, que estabelece essa regra geral. Vamos lá. Ó, tá lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21. Ele fala o seguinte: ressalvados casos previstos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantida as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente se permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Bom, importante fazer a leitura dele todo, mas olha um ponto importante aqui também, ó. O que que nós vimos? Que quando ela vai, ó, quando a administração pública vai contratar uma obra, um serviço, uma compra ou fazer uma alienação, o que que tem que ter? Processo de licitação. Mas a licitação é uma regra. Por quê? Olha aqui, ó. Ressalvados os casos especificados na legislação. Então, repare que tem essa exceção aqui que pode ser admitida, ó. Ou seja, quando ele fala ressalvados os casos especificados na legislação, ele está falando aqui das hipóteses em que é admitida a contratação direta. Desses casos em que é possível a contratação direta. Sacou isso aí? Essa é a parte, então, da Constituição que traz o dever geral que nós vimos que é licitar. Por que você está falando isso, professor? Eu estou falando isso porque tem muita questão que tenta transformar a exceção em regra. Ele vai pegar alguém que é obrigado a licitar e falar: não, esse aqui não precisa licitar, não. Precisa. A regra é licitar. Contratação direta é admitida, em alguns casos, inclusive de forma bem ampla. Contudo, é uma exceção. Beleza? Beleza. Vamos lá então para a próxima parte agora. Dá uma lidinha depois desse dispositivo aí, tá? Dá uma lidinha nele. Vamos lá. Vamos para a próxima parte agora. Vamos então entrar aqui efetivamente na carinhosa lei do capeta, na lei 8666 de 93, que é a lei de licitação e de contratos administrativos. Olha, o primeiro ponto que a gente vai conversar um pouquinho diz respeito acerca da aplicação dessa lei, para quem ela é aplicada. Quando você pega para ler a Lei 8666, você vai ver que ela diz o seguinte. Ela diz que a sua aplicação, que a aplicação dessa lei, ela ocorre no âmbito da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e Município. Ela ocorre também, essa aplicação, no âmbito das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Você já vai entender porque eu estou colocando até com uma corzinha diferente. E ela fala também ali embaixo. É aplicada aos fundos especiais e também a entidades controladas pelo poder público. Beleza? Beleza, professor. Entidades controladas pelo poder público. Então, quando você pega a Lei 8666, você vai ver que ela traça a sua aplicação para essa galera toda. Tá escrito lá, tá? Tá escrito lá. Contudo, há um pequeno porém. Que porém, Thales? É o seguinte, nós temos uma outra lei, que é uma lei posterior, que é a Lei 13.303, de 2016. Essa lei é a lei que trata de licitações para empresas estatais. É uma lei que fala de licitação no caso da empresa pública e de sociedade de economia mista. Então tem um porém. Tem um porém que é o seguinte. Agora que está aí tudo escrito, quero que você entenda como funciona. Vai lá, vai anotando rapidão aí, vai pegando tudo, vai acabando de anotar. Mas olha só, quando a gente fala de Lei 8666, é isso que nos importa, é o que está aqui. Só que tem uma outra lei, que é a Lei 13.303 de 2016, é uma lei mais nova e é uma lei que regula especificamente empresa pública e sociedade de economia mista. E aí, Thales, a 8666 parou de aplicar para eles? Não. Ela não parou, tanto que está expressa até lá. Só que hoje, ela não é aplicada mais na sua íntegra para eles. Ela é aplicada para empresa pública e sociedade de economia mista de forma subsidiária. Ele é aplicada para empresa pública e sociedade de economia mista de forma subsidiária. Como assim? Quando a gente fala de EPI 100, nós olhamos para a Lei 13.303. No que a Lei 13.303 for omissa, a gente vai lá, no caso, para a 8666. Só que, cara, aqui a gente está analisando a 8666. E nela está expressa ainda sua aplicabilidade para EPI 100. Eu estou te dando esse bizu porque às vezes a banca faz assim, ó, copia, cola. E está escrito lá. EP 100, o cara fala, ué, será que aplica? Aplica. Se for uma questão mais técnica, uma questão mais refinada, ela vai falar para você que é uma aplicação subsidiária, que hoje eles possuem legislação própria. Inclusive, essa legislação própria aqui, nós não vamos falar aqui dela. É algo específico do edital. É algo que você estuda apenas quando está no edital, que não é o que a gente está analisando nesse momento. Nesse momento a gente está focado aqui, ó, na 8666. Beleza? Então toda essa galera tem a regra de licitar. Mas eu pergunto, e sabe que vai vir assim, ó, lavando a égua em prova? A banca vai falar para você que a empresa, embora tenha que licitar, essa regra geral não se aplica EPI 100. Mentira! Empresa pública e sociedade de economista também estão submetidas à regra geral que é licitar. Essa lei é uma lei mais permissiva. É uma lei que traz um rol muito grande de hipóteses de contratação direta. Não interessa. Falou de contratação direta, é exceção, porque a regra é o dever de licitar. Um monte de questão falando para você, mas várias mesmo, tentando tirar da regra geral EPI 100. Cuidado, elas têm um rol muito grande de situações de contratação direta, mas são exceções. Porque qual que é a regra? A regra é o dever de licitar. Então elas também se encontram submetidas a esse dever. Fica de olho, que é uma questão bem comum e que as bancas tentam aí levar a pessoa a erro. Beleza? Quer dar uma olhadinha como está na lei? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha nessa parte da lei para você ver que eu não estou mentindo, que está lá até hoje. Quer ver? Ó? Olha só o que diz lá já o artigo 1º da lei. O artigo 1º da lei fala, que é da 8666, tá? Essa lei estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do DF e do município. Sabe qual é o ponto interessante? O primeiro, você verifica que essa lei aqui é para toda a administração direta, ó. Não é só para a União. Olha só o que a gente viu aqui, ó. Vou voltar. Olha só, ó. A gente falou que a administração, ó, direta, é para toda ela e não só para a União. Então não é uma lei federal, é uma lei nacional. Agora volta para a lei. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, então além da administração direta, subordinam-se também os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas. Opa! Cuidado com esses aqui, ó. As empresas públicas, as sociedades de economia mista, beleza? Então, EPI, sem eu coloquei de cor diferente, porque tem aquela observação que nós fizemos antes. E demais entidades controladas, direto ou indiretamente, pela União, Estados, DF ou município. Então você reparou aí que está expresso na lei ainda empresa pública e sociedade de economia mista. O ponto importante é que eles têm hoje regulamentação própria. Beleza? Beleza. Aí a gente tem o artigo 2º que vai só complementando, tá? Ele diz, ó, que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Hipótese de contratação direta, que são exceções. Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizadas. Nós já vamos fazer um esquema dessa parte aí também, tá? A gente já vai fazer também, opa, um esqueminha dessa parte aí. Aí é o seguinte, pode voltar aqui comigo, que o que nós vimos aqui até o momento? A regra geral, que é o dever de licitar. Reparou como é importante a leitura? Sim, professor, é muito importante, mas aqui a gente vai dar uma esmiuçada colocando os principais pontos, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui e ver mais um ponto acerca desse detalhe que a gente estava conversando. Ó, vem cá. Vamos lá para o próximo ponto agora, ó. O que que a gente acabou de ver ali? Que a banca trouxe um conceitinho de contrato. Conceitinho bobo que a gente vai colocar aqui também, a gente vai esquematizar ele só para deixar arrumado, não é uma coisa que desmorona em prova, mas vale a pena falar um pouquinho dele. O que que é o contrato? O contrato é aquele ajuste entre a administração e particulares. É aquele ajuste entre administração e particulares. É aquele acordo de vontade. É aquele acordo de vontade no qual será formado um vínculo no qual haverá obrigações recíprocas. No qual haverá obrigações recíprocas. Nesse caso, como a gente está falando aqui de um contrato administrativo, isso aqui vai ser visto também muito oportuno, mas vale colocar aí já que é um ato bilateral. Por quê? Porque nós temos um acordo de vontades. E não importa a denominação. A lei deixou bem claro, não importa a denominação, se é um acordo de vontades no qual eles vão formar um vínculo com obrigações recíprocas, isso aqui é contrato. Aí só cuidado para não confundir com outro conceitinho que a banca joga, a gente encontra de vez em quandinho também. Ele é bem facinho, ó. Que ele fala do procedimento licitatório. Cuidado para não confundir, o contrato é o ajuste que vai ser celebrado. Quando fala de um procedimento licitatório, quando a lei trata do procedimento licitatório, aqui ela conceitua como sendo um ato administrativo formal. Por enquanto, tudo de boa, tá? Nada que demande grandes explicações, nada. Por enquanto, tá de boa. Uma parte bem copiou, colosi, de boa, tal, sem muito segredo, ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar vendo esses pontos aqui. A gente viu alguns conceitinhos, viu para quem ele é aplicável. Até aqui está tudo suave? Sim, professor, está tudo de boa. Então bate o print que eu já vou trocar a tela. Vai lá. E agora eu vou te mostrar um outro ponto da lei. Esse cai pra caramba. Algo que está lá no artigo 3º da lei cai pra caramba em prova. É quais são os objetivos da licitação. Vem comigo. Vamos ver aqui quais são agora os objetivos da licitação. Esse ponto é bastante importante. A lei determina quais são os objetivos da licitação. E nós temos três. Nós temos três ali expressos na lei, e que são bem tranquilos. Olha só. Quando a gente fala de objetivos, a lei traz três. Primeiro, é assegurar o princípio constitucional da isonomia. E a gente vai falar desse princípio depois, inclusive com as suas exceções. Depois, é também um objetivo da licitação assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. A proposta mais vantajosa para o futuro contrato. Cuidado, que aqui vem uma pegadinha. A banca fala assim para você: é a proposta de valor mais baixo. Negativo, negativo. Não necessariamente o mais baixo é o melhor. Às vezes é. Às vezes é, mas não necessariamente. Às vezes ela está procurando uma outra coisa e não o um valor mais baixo. Então, se a questão fala para você que é um objetivo da licitação a proposta de valor mais baixo, não, cara, não é. É a proposta mais vantajosa. O que é mais vantajoso varia. Em alguns casos é o valor mais baixo, mas não sempre. Então, cuidado com essa pegadinha, que ela é bem bobinha, mas faz sucesso em prova. E tem um último ponto que aqui demanda uma explicaçãozinha um pouco maior. Um pouquinho mais atento. Que nós temos também um último objetivo, que é o desenvolvimento, que é o desenvolvimento nacional sustentável. Que é o desenvolvimento nacional sustentável. Muitas vezes, a banca foi só um copiou, colou sem vergonha lá e vida que segue. Mas olha, quando ela fala desse desenvolvimento nacional sustentável, cuidado que ela pode ampliar um pouquinho mais a questão. Esse desenvolvimento nacional sustentável, ele tem, claro, um aspecto econômico. Nós vamos ver em alguns casos, por exemplo, que a gente vai dar uma preferência para bens produzidos no Brasil por empresa brasileira, ele tem um aspecto econômico, mas esse desenvolvimento nacional sustentável também possui um aspecto ambiental. Também possui um aspecto ambiental. No seguinte sentido, a licitação também tem que observar critérios ambientais. não são apenas critérios econômicos. Isso aqui, se a gente não deu uma olhada antes, na hora que a gente vê na prova, a gente jura que a banca está inventando. Ela fala assim na questão lá, uma nota assertiva no item. Ah, e a licitação tem que observar isso, inclusive, podem ser adotados critérios que utilizem substâncias ou técnicas menos agressivas ao meio ambiente e aos animaizinhos da floresta. Cara, tá correto. Então, se ela fala ali que pode ser colocado um critério, meios menos agressivos ao meio ambiente, tá beleza. Então, esse caráter ambiental está envolvido aqui também. Nossa, é uma questão que você vê em prova, você jura que a banca está inventando? Não, tem a ver com isso. É um pouquinho mais viajado, nada de outro mundo. Então, a licitação possui três objetivos. Bem simples, a isonomia, vamos falar um pouco mais dela aprofundadamente no tópico próprio, que é o tópico de princípios. Desenvolvimento nacional sustentável, que tem esse critério econômico e ambiental, e o do meio ali, que é a proposta mais vantajosa para a administração. Não é necessariamente a proposta de valor mais baixo, é a proposta mais vantajosa, são coisas bem distintas. Então, dá uma lidinha ali no artigo 3º, que às vezes a banca copia e cola, às vezes ela pergunta igual está aqui. Quais são os objetivos, beleza? Bem fácil, né? Sim, professor, fácil pra caramba. Então vai, bate o print aí caso tenha perdido algum detalhe, copia. Que fizemos aqui uma breve introdução acerca da Lei 8666 de 93. Uma rápida introdução, só alguns pontos, porque tem muita coisa para a gente falar dessa lei ainda, e a gente vai fazer isso logo na sequência, beleza? Então encerramos só a parte de introdução. Na sequência aí, a gente continua trabalhando a famosa lei do capeta, que é a Lei 8666 de 93. Fechou? Grande abraço, tamo junto, até a próxima aula.